Recebendo agora a fonoaudióloga Patrícia Zarte para a gente conversar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Voz, que aconteceu nesse domingo, dia 16, foi comemorado, já vem sendo comemorado, inclusive, há 24 anos, né, Patrícia?
Isso.
Conta um pouquinho mais sobre o surgimento desta data comemorativa para a gente e para os nossos ouvintes. Bem-vinda à nossa programação.
Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, há 24 anos comemorando o Dia da Voz, que começou em 99, como realmente Dia Mundial, Dia Nacional da Voz. E começou no Brasil. A Sociedade Brasileira de Laringologia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, vendo a necessidade de orientar mais a população sobre os cuidados da voz, buscando prevenir a questão envolvendo o câncer de laringe. Na época, esse foi o grande mote, né? E permanece sendo sempre o Dia da Voz, tendo essa atenção aos cuidados, para que a gente possa perceber algumas coisas e chegar mais cedo a qualquer tipo de diagnóstico, né? Mas vem sendo comemorado e, uns anos após, vários países aderiram a essa campanha, tornando ela, então, uma campanha mundial. Então, ela começou sendo quase uma semana, a gente ficava uma semana comemorando, fazendo avaliações, né, as fonoaudiólogas, junto com os otorrinos laringologistas, avaliando a voz, tentando identificar problemas, e foi se identificando com essas campanhas e se conseguindo minimizar a ocorrência de câncer de laringe. Então, por que essa campanha, né, João? Porque exatamente para as pessoas prestarem atenção na sua voz. Porque é a voz que vai mostrar se você tem algum problema nessa área ou não. E como que a gente pode identificar se a voz está adoecendo? Um dos principais sintomas, e que a campanha bate bastante em cima disso, é que você preste atenção se a sua voz fica rouca, principalmente durante 15 dias seguidos. Você toma medicamento, não adianta, não resolve. Então, é importante, se 15 dias com alteração vocal ela não melhorou, é necessário procurar o atendimento. Você pode procurar um otorrinolaringologista que vai fazer um exame específico chamado de videolaringoscopia para identificar como estão as suas cordas vocais e poder ver se há alguma coisa ali que deva ser tratado. Muitas vezes, uma alteração, na maioria das vezes, né, uma alteração vocal, se ela não é tratada e se ela não melhora com a medicação dada pelo médico, esse paciente vai para a fonoaudióloga. Porque aí, através de exercícios, a gente consegue resolver o problema do paciente.
Surgiu, então, aqui no Brasil essa semana, só voltando a...
Aqui no Brasil, aham.
Olha só, exportada para o mundo, então, a semana, o dia, né, mundial da voz. E conta um pouquinho mais, então, sobre possíveis formas de prevenção de manter a nossa saúde da voz. Como é possível a gente, enquanto indivíduos, ter alguns hábitos, né? Adotar alguns hábitos que possam aí vir a manter a saúde, a não levar, inclusive, a um câncer de laringe.
Bom, em primeiro lugar, o que pode levar a um câncer de laringe, né? O que é mais comum? O cigarro, principalmente o cigarro concomitante ao álcool. Então, as pessoas que fumam já há muitos anos e junto bebem, né? E não estou falando socialmente, eu estou falando aquele fumante, aquela pessoa que bebe mais corriqueiramente, né? Se sabe que essas pessoas têm muito mais chances de desenvolver um câncer de laringe. Com isso, o cuidado maior é com... Como é que está essa voz? Ela está rouca? Ela começa a falhar? Você começa a perceber, quando você fala muito, sensações estranhas na garganta, até mesmo dificuldades para engolir. Você começa a perceber que, quando engole, muita coisa fica parada na garganta, O que será que pode estar acontecendo? Então, como falei antes, buscar um atendimento especializado para a identificação dessas coisas. Tomar água. A gente sempre fala muito para os pacientes de tomar água. Eles, ai, não, Patrícia, tem que tomar tudo isso de água. O que acontece? As cordas vocais, para elas trabalharem bem, elas precisam estar viscosas, úmidas, com um certo grau, né, de viscosidade. Quem tá essa viscosidade? O líquido que a gente ingere. Então, a gente costuma dizer assim, uma média de 2 litros de água por dia, sendo tomadas de golinho em golinho, o tempo todo um copo de água junto. Isso vai trazer a viscosidade para as cordas vocais necessárias para que elas se mantenham ativas. Porque enquanto a gente fala, elas estão vibrando o tempo todo. Então, elas precisam disso. No momento que falta essa viscosidade, elas começam a produzir um certo nível de secreção para se manterem viscosas. Com isso, você vai ter aquela sensação de que tem alguma coisa na garganta e vai começar a pigarrear, né? Ou tossir. Quando você começa a tossir, pigarrear, você faz com que as pregas vocais, né, as cordas vocais, batam com força uma na outra. E com isso, você pode provocar um certo machucado. E aí, para elas, as cordas vocais, se defenderem deste machucado, elas novamente vão produzir essa secreção. Então, João, virou o quê? Uma bola de neve. E aí você vai ficar o tempo todo pigarreando. Com o excesso de pigarro e esse hábito de pigarrear, você também pode, num futuro, vir a desenvolver um problema de voz. Essa batida o tempo todo promove um atrito. E esse atrito pode gerar os nódulos de corda vocal, que também acontecem quando você usa muito a voz, fala muito, não cuida dela, não tomando água, gritando, não respirando na hora certa, falando muito sem respirar, né? Isso também pode, no futuro, provocar esses nódulos. Os nódulos, como é que eles são tratados? Com exercícios. O nódulo não é cirúrgico. Ele é com exercício. Então, a pessoa que acaba desenvolvendo isso também vai precisar procurar um fonoaudiólogo para fazer o tratamento da sua voz.
E como funciona, então, esse tratamento, assim, esse a longo prazo, essa... Dá para dizer que é quase um processo bem longo, né, de exercício das cordas vocais para corrigir esses nódulos. Como é que funciona?
Exatamente. Para a gente poder corrigir esses nódulos, quanto antes perceber o problema e ir ao encontro de um profissional, melhor. Porque o nódulo ainda se mantém de uma forma, como a gente diz, né, gelatinosa, fica mais fácil para a gente trabalhar. Como é que é feito? Exercícios. Eu brinco às vezes com os pacientes, a gente vai fazer ginástica com a corda vocal. Como, né, João, eu não posso botar a mão lá dentro da garganta do paciente. Então, a gente faz sons, são diferentes sons aliados a um trabalho muito intenso de respiração, de fazer o paciente aprender a respirar adequadamente e na hora certa. Esses exercícios vão fazer com que a vibração da prega vocal traga um aumento de vascularização da região das cordas vocais e, com isso, há uma absorção desse nódulo. Então, são exercícios. Hoje em dia, temos o auxílio de laser, dependendo do caso, eletroestimulação, né? E um trabalho muito importante de adequar o comportamento vocal desse paciente, né? Melhorar esse comportamento vocal. Porque o problema de voz, ele sempre vem por um mau cuidado com a sua voz. Por isso que a campanha da Sociedade Brasileira de Voz sempre tem o slogan: seja amigo da sua voz. Ou seja, cuide dela, né? Então, isso é muito importante, ter esses cuidados de pensar, lembrar como respirar, e lembrar de respirar, porque às vezes, né, na ansiedade, na correria que nós temos no nosso dia a dia, a gente quer falar tudo e, meu Deus, se eu respirar, vou perder tempo. Então, vamos lá. A gente fala mais rápido, não articula direito os sons, não respira na hora certa, vai aumentando o volume da voz com isso, né, porque tu tá ali na aceleração, e tudo isso é prejudicial, tá? Então, às vezes, você perceber que tem alguma coisa na voz e poder começar já um trabalho preventivo, porque você, por exemplo, é alguém que usa muito a voz, percebe, não, peraí, eu uso muito a voz, eu falo muito durante todo o dia, então, eu acho que eu devo ter um trabalho de prevenção. Aí a gente não vai estar fazendo aí sessões, ah, quantas sessões, né, ficar um tempão trabalhando, não. Às vezes, uma orientação, duas, já ajuda aquela pessoa a ter novos hábitos vocais e cuidar da sua voz, prevenindo para que não venha a desenvolver problemas.
Essas práticas sempre aliadas, claro, a um profissional ou uma profissional da fonoaudiologia, imagino.
Exatamente. Que bom que tu falou isso, porque assim, ó, João, eu vejo que às vezes as pessoas buscam até mesmo orientações no nosso amigo Google, né? É, que tem muitas coisas legais, mas veja bem, quando você quer melhorar a sua voz ou fazer prevenção de alguma coisa, você precisa que um profissional ouça a sua voz e identifique se tem alguma coisa ou algum ajuste que deva melhorar para que possa ser, então, colocado aí à disposição dessa pessoa uma série de trabalhos, exercícios, né, específicos para ela. No momento que você pega esse trabalho, né? Bah, vou buscar ali no, na internet. Ninguém está ouvindo você falar. Ninguém vai perceber quais são os pequenos, eu brinco com os meus pacientes, né? Tem uns botõezinhos que a gente precisa ajustar. Então, você vai simplesmente trabalhar em cima de coisas que você está fazendo que são inadequadas para a sua voz. E talvez não vai estar acontecendo aí um trabalho de prevenção, tá?
Muito bem, doutora Patrícia, antes de a gente encerrar, onde que a gente pode encontrar você, buscar esse atendimento?
Temos um atendimento especializado na Comunica, Clínica de Fonoaudiologia Integrada, temos fonoaudiólogos, temos otorrinolaringologista, especializados na área, Rua Bento Gonçalves, 59, na subida para o Hospital Cristo Redentor. O telefone é 3175-0397.
Patrícia, muito obrigado por essa conversa. Que mais alguma coisa pontual, tanto a respeito do Dia da Voz, quanto a respeito dos próprios cuidados que a gente tem que ter com ela para conservar, manter a saúde vocal?
Então, eu vou só reforçar, percebendo uma alteração vocal, percebe que a voz começa a falhar, volta, falha, volta, está percebendo que ela está ficando mais rouca, não espere. Não pense que uma balinha de gengibre vai te ajudar. Muitas vezes as pessoas vão e compram as balinhas pensando, ah, vai me auxiliar. O que que isso acontece? Ocorre uma anestesia da região da laringe e você tem a sensação de que está tudo bem e com isso vai lá e usa a sua voz na potência que você necessita. E isso não é bom, só mascara um problema. Procure um profissional, um fonoaudiólogo, um otorrinolaringologista, que é importante para auxiliar nesse processo e deixar a sua voz com uma qualidade vocal adequada para você poder se comunicar.
Com certeza. Patrícia, muito obrigado.
Eu que agradeço o convite.
Seja sempre bem-vinda aqui na nossa programação. Conversamos agora com a fonoaudióloga, doutora Patrícia Zart, a respeito do Dia da Voz comemorado neste domingo, 16 de abril. João Pedro Tartari para a tua Rádio Alvorada.